Pedro Rodrigues e Monsanto.
Tá bem. Obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas e senhores deputados, ainda está tudo em modo de agosto. Senhores deputados, senhoras deputadas, peço o favor de tomarem os vossos lugares para iniciarmos a nossa reunião. Já aqui tenho. Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Agradeço que tomem os vossos trabalhos. Começo por dar o bom dia a todos, esperando que tenham tido um período de pausa retemperador. Vamos reiniciar os nossos trabalhos e, atendendo aqui hoje à comissão, que há conferência de líderes a partir das 11 horas, tive o pedido do Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo para que no ponto 3 da nossa reunião, em que há a apresentação de uma resolução da iniciativa do próprio Sr. Deputado, possa ser antecipada para permitir que o Sr. Deputado depois participe na Conferência de Líderes, o mesmo à semelhança do que acontece com a Sra. Deputada Alina Lopes, Secretária da Mesa, como sabem, que também participa na Conferência de Presidentes. Eu começava por dar a palavra à Sra. Deputada Alina Lopes apenas para uma breve informação sobre uma iniciativa da Comissão e da Subcomissão, e depois daria a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo para debatermos a resolução da Iniciativa Liberal, e depois retomaríamos a cadência normal dos nossos trabalhos. Sra. Deputada Alina Lopes.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia a todas e a todos, bom regresso, penso que vai ser muito trabalhoso este regresso, vamos ver. A informação que nós temos é que tínhamos planeado a submissão uma conferência no dia 22 de setembro sobre o impacto do Covid nas desigualdades de género. Só que tivemos uma informação ainda informal que não podemos convidar ninguém do exterior, não podemos ter comunicação social, teria que ser tudo feito videoconferência. Eu penso que não é isso que nos importa neste momento, vamos aguardar um pouco, vamos esperar para saber o que hoje é decidido na Conferência de Líderes, o que é dito no dia 15, com o que é que o Governo também vai dizer, sobre que medidas é que vão ser tomadas. Eu penso que era melhor aguardar e esperarmos para ver, porque fazer uma conferência sem ninguém não é bom para ninguém. Desculpem, repetir de novo. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Naturalmente que penso que todos compreendemos, com a decisão do Governo de, a partir do dia 15 de setembro, retomar o estado de contingência em todo o país, e nomeadamente também com efeitos para a atividade parlamentar, temos que aguardar para ver exatamente quais são os meandros e as regras com que nós podemos prosseguir o nosso trabalho e, portanto, uma iniciativa deste tipo, naturalmente que terá que esperar pelas decisões que vão ser tomadas nesta matéria. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo para fazer a apresentação, por antecipação, do projeto de resolução 545 pela prevenção de riscos de corrupção durante a pandemia. Sr. Deputado Trinto Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudá-lo especialmente neste regresso de férias e agradecer a todos os membros desta Comissão esta flexibilidade de alteração da ordem de trabalhos para permitir a apresentação deste projeto de resolução, que, embora tenha sido apresentada ainda no final de junho, mantém muita atualidade, em especial no contexto daquilo que se espera venha a ser o debate público sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que sabemos ter sido aprovada, mas que ainda não é pública, e esperemos que o debate que não houve no seio do Grupo de Trabalho do Ministério da Justiça possa haver agora a propósito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Este tema deve ser daqueles que mais recomendações e consenso têm merecido das mais variadas organizações, de que quando há uma crise desta natureza se criam condições particularmente propícias ao aparecimento de comportamentos menos lícitos e concretamente de corrupção. E neste número de entidades que chamam a atenção para a necessidade de particulares cuidados nesta fase, contam-se o GRECO, o CDE, o FMI, a Transparência Internacional, o Fórum Económico Mundial, o Anti-Corruption Resource, o Corporate Council Law.com, e entre muitas outras. E conta-se também o Conselho de Prevenção da Corrupção, uma entidade administrativa independente que funciona na órbita do Tribunal de Contas, que teve também a ocasião, logo que a pandemia se declarou, de emitir um conjunto de recomendações, das quais, na essência, nós fazemos eco aqui neste projeto de resolução, e que, basicamente, em 4 pontos, são os seguintes: cuidados a ter na contratação pública para assegurar a ausência de conflitos de interesses e a transparência dos procedimentos, cuidados a ter na verificação da atribuição dos auxílios públicos e das prestações sociais, cuidados a ter na eficiência e eficácia da aplicação dos dinheiros públicos e um controlo efetivo sobre as operações de intervenção pública no setor empresarial e outras entidades privadas. Portanto, de uma forma muito sintética, este é o objetivo deste projeto de resolução: colocar ao Governo esta incumbência, esta recomendação de tratar com particular atenção e profundidade estes temas para prevenir aquilo que em tempos de pandemia se torna mais fácil, mas não menos desejável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguindo o procedimento habitual, eu vou dar a palavra a todos os grupos parlamentares e à Sra. Deputada não inscrita, que se queiram pronunciar sobre a matéria, e depois devolverei a palavra ao Sr. Deputado para encerrarmos o debate desta resolução. Começando pela Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Associo-me aos votos que já foram feitos de uma excelente sessão legislativa. Cumprimentamos a iniciativa liberal pela preocupação que manifesta relativamente a um assunto cuja relevância seguramente reconhecemos. Parece-nos que este projeto de resolução parte de uma premissa que é absolutamente correta, e que é a premissa de que, num contexto pandémico e de urgência na contratação de bens ou de serviços, essa urgência, que encurta os tempos e os procedimentos, pode criar riscos adicionais de corrupção. Portanto, parece-nos que a premissa é absolutamente correta. Sabemos também que o risco foi evidenciado por várias instituições supraestaduais, como o GRECO, como a OCDE, como a Transparência Internacional, e internamente foi evidenciado esse risco pelo Conselho de Prevenção da Corrupção. Todavia, apesar de nos parecer que a premissa sobre a qual assenta este projeto de resolução é absolutamente correta, temos algumas dúvidas sobre a sua eficácia e sobre a possibilidade de não se revelar um instrumento meramente simbólico. E é assim, na medida em que os limites temporais da própria pandemia, associados ao facto de os desiderados vertidos neste projeto de resolução serem bastante genéricos, o limite temporal da pandemia e a generalidade dos desiderados vertidos neste projeto de resolução fazem-nos supor que, a quando da sua consideração, aquilo que aqui se propõe seria já desnecessário, ou por já estar contemplado em outros instrumentos, ou porque será tardia, no contexto desta pandemia, a adoção de novos procedimentos. Portanto, parece-nos que os mecanismos que genericamente aqui se referem ou estão já criados ou virão a sê-lo no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, que relativamente aos seus traços essenciais é já conhecida, sendo que grande parte, eu diria até a totalidade, das propostas genericamente feitas neste projeto de resolução são já contempladas nesta estratégia, ainda que olhemos só para as suas linhas orientadoras que já são públicas. Refiro-me, nomeadamente, à intenção de, no plano da prevenção, se adotarem mecanismos de cooperação dentro da administração pública, impondo também ao setor privado, através de programas de cumprimento normativo, um esforço para o combate à corrupção, criação de mais mecanismos de prevenção e de informação, aumento da formação de dirigentes e funcionários públicos, maior controle na contratação pública. Portanto, parece-nos que, se olharmos para as linhas mestras desta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, não encontramos neste projeto de resolução nada a mais. Portanto, associando-nos naturalmente à premissa e reconhecendo o mérito sempre que se presta atenção a esta questão essencial da prevenção da corrupção, duvidamos, todavia, da utilidade deste projeto de resolução. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Votos de uma excelente sessão legislativa para todos nós e para a Assembleia da República, para os portugueses em particular, que são os diretamente interessados, para dizer que tudo o que seja combate à corrupção sem que se entre em medidas populistas e populares, como delações premiadas e quejantes, portanto, tudo o que seja em prol da transparência e da fiscalização é bem-vindo. E, nessa medida, parece-nos que, efetivamente, este projeto de resolução é pertinente e o PSD votará a favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, muito bom dia. Votos de que tenham tido uns dias de descanso e de boa saúde. Relativamente a esta proposta, este projeto de resolução da Iniciativa Liberal, a nossa posição é de que, muito provavelmente, estaremos perante algo que se revelará com um alcance limitado, no sentido em que, desejavelmente, assim será, ou seja, desejavelmente aquilo que é recomendado estará incorporado ou virá a ser incorporado em breve na própria Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Se assim for, tanto melhor, mas somos daqueles que entendemos que nesta matéria é preferível uma redundância, ou é preferível algo que se venha a revelar redundante, do que, esse cuidado conduzir à ausência de alguma cautela e de alguma prudência que se revela nesta matéria totalmente necessária. Por isso mesmo, não vemos nenhum problema em que a Assembleia da República recomende ao Governo a adoção de um conjunto de medidas, que serão estas e serão outras, certamente, para acautelar, o risco de corrupção num contexto de implementação de políticas para combate à pandemia. É isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Este projeto de resolução tem um propósito que é muito estimável e obviamente legítimo e tem toda a justificação. Evidentemente que trata-se de uma resolução e, portanto, tem o efeito que tem, portanto, não é diretamente vinculante, mas exprime, de facto, preocupações que fazem todo o sentido. Fazem todo o sentido em geral, não é? Porque, de facto, o combate à corrupção deve ser um combate de sempre, mas, obviamente, que a sua associação ao contexto da pandemia tem que ver com, obviamente, o facto de, neste quadro, haver procedimentos que tendem a agilizar-se, por razões que todos compreenderemos, mas que essa agilização, de facto, não deve dar lugar a um terreno mais permissivo para a prática de atos de corrupção ativa ou passiva. E, nesse sentido, esta preocupação é perfeitamente legítima. Evidentemente que, isto que eu vou dizer também é válido para o anunciado, a denunciada Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que o Governo agora pôs em discussão pública, quero dizer que nós já discutimos muitas vezes planos E já aprovámos também muitos planos e dentro dos sucessivos pacotes legislativos em matéria de corrupção, que nos últimos anos têm sido aprovados por esta Assembleia, e em que alguns deles tiveram, de facto, efeitos muito positivos, em termos de, porque representaram alterações legislativas cuja eficácia se tem vindo a revelar. E, portanto, o nosso maior problema não é falta de legislação, nem é ideias, nem é planos, o nosso problema são meios para levar à prática a legislação existente. E esse problema, enquanto não for resolvido, quer ao nível dos meios periciais da Polícia Judiciária, dos meios de investigação da Polícia Judiciária, quer do Ministério Público, enquanto esse problema não for resolvido, nós continuaremos a ter déficits crónicos em matéria da eficácia de combate à corrupção. Em todo o caso, não é isso que aqui está a ser discutido e, portanto, há aqui um projeto de resolução que tem um propósito que do nosso ponto de vista, faz todo o sentido e, portanto, nós encaramos-lo muito favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, se desejar intervir.
Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar e fazer votos para que esta sessão legislativa seja uma sessão legislativa que nos orgulhe imensamente. Em relação a esta iniciativa legislativa, ela obviamente que faz todo o sentido na medida em que, pelo que eu compreendo, tem especialmente como objetivo uma maior transparência e a boa gestão dos recursos, não é? E então, não é algo que me faça entrar em imensos questionamentos, embora, claro, acho que tem uma ótica, digamos, muito economicista, não é? E não necessariamente no que diz respeito a altas inquietações sobre os verdadeiros efeitos da corrupção, que é o reforço das desigualdades sociais e o acentuar das assimetrias nacionais, regionais e assim sucessivamente. Mas não tenho mais nenhuma consideração. São, e obviamente que é-nos verdadeiramente útil nessa época que o Estado ainda a que iremos estar com os olhos bem abertos e a incitar e incentivar uma melhor fiscalização. E é isto só. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra de novo ao Sr. Deputado Cotrino Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço sinceramente todas as intervenções, especialmente as que, levantando algumas objeções, acabam por reconhecerem a relevância da iniciativa. E mesmo essas objeções, devo dizer que eu estou de acordo com elas, nomeadamente a natureza simbólica não vinculativa de um projeto de resolução, é conhecido por todos, se isso fosse um óbvio à sua aprovação, não tínhamos projetos de resolução nesta Casa. O ponto é que isto é uma demonstração, ou pretende ser uma demonstração, da atenção que a Assembleia da República tem relativamente a este tema nesta fase da vida nacional e a forma como isso pode ligar à discussão que se espera profunda e profícua da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. A segunda objeção de que é muito mais importante definir aquilo que fazemos do que decidirmos aquilo que pretendemos fazer e que a execução é muito mais determinante do combate à corrupção do que as palavras de que há tantos anos temos feito uso sem, infelizmente, resultados suficientemente concretos.
Também estou de acordo, é muito mais importante, de facto, aquilo que se vier a concretizar no terreno. Mas para isso é preciso que haja não só um consenso político para aceitar a importância do problema, mas um consenso político para dedicar esforço, tempo ou profundamente técnico das soluções que venham efetivamente a conduzir a uma redução deste flagelo da corrupção, que, contrariamente ao que diz a deputada Joaquim Catá Moreira, é exatamente pelo efeito que isso tem sobre a vida das pessoas no concreto que nos preocupa. E, nesse sentido, acolho e agradeço mais uma vez as intervenções, mas acho que elas, no fundo, acabam por reforçar a necessidade e a utilidade de aprovar este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica então realizado o debate relativo a este projeto de resolução, que seguirá agora para o plenário para a respectiva votação. Agradeço a presença do Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, que permitiu que o debate sobre esta matéria fosse um debate mais conseguido, uma vez que o autor pôde explanar a sua motivação. Vamos então retomar o normal da nossa agenda, começando pelo ponto 1, que tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas. Deram entrada duas propostas de lei nesta comissão, a primeira das quais, a 53, que tem que ver com a criação de um processo extraordinário de viabilização de empresas. Esta comissão é a comissão competente, de acordo com o despacho de admissão do PAR, sendo que a sua apreciação nesta fase é feita em conexão com a 6ª Comissão, de acordo com o referido despacho também. Foram promovidas desde já as audições obrigatórias nesta matéria, a saber, Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados. Pergunto aos senhores deputados se alguém se voluntariza para ficar com... Sr. Deputado, o PSD fica com o relatório, tratando-se de uma proposta de lei, não convém que seja o Partido Socialista, de facto, o Partido do Governo. Portanto, o Partido Social Democrata, peço que indiquem depois quem é o deputado relator, diretamente à mesa da Comissão. A outra proposta de lei, a proposta de lei 55, também, neste caso, uma autorização legislativa ao Governo em matéria de prevenção e investigação de acidentes ferroviários na transmissão de uma diretiva europeia. Neste caso, a Comissão competente não é a primeira Comissão, é a 6ª, é a 6ª Comissão, e a primeira Comissão é indicada no despacho de admissão apenas como em conexão. Do meu ponto de vista, olhando para o pedido de autorização legislativa, que de resto junta, como é obrigatório já, o anteprojeto do decreto-lei, determinei já que fosse desencadeada a audição da CNPD, uma vez que o que está em causa fundamentalmente no texto da transposição desta diretiva, ou muito concretamente, tem que ver com a disponibilização das gravações de videovigilância para efeitos de investigação. E, portanto, o papel da CNPD aqui, ou a audição da CNPD e o respectivo parecer, parece-nos fundamental. E, tratando-se a CNPD de uma entidade cujo trabalho é acompanhado por esta Comissão, eu penso que essa questão é essencial. Tirando isso, pergunto apenas aos seus deputados se entendem que, para além de sinalizar à 6ª Comissão que foi desencadeado o pedido de audição de parecer à CNPD e que esse parecer tem que ser levado em conta na elaboração do parecer relativamente ao projeto de lei, pergunto se alguém entende que esta Comissão deve também fazer um parecer, nesse caso, que seria remetido para a 6ª Comissão antes do agendamento para plenário, preferencialmente. Tomo o vosso silêncio por uma negativa e, portanto, informaremos a 6ª Comissão da audição à CNPD e da necessidade do parecer da CNPD ser devidamente apreciado e tido em conta no parecer sobre esta proposta de lei. Relativamente, em termos de iniciativas legislativas, é tudo. Deu entrada também, ontem mesmo, ou hoje? Ontem. Um voto que também foi remetido para esta comissão, um voto assinado pela senhora deputada Joaquim Catar Moreira, que tem que ver com um voto de solidariedade para com Daniel Obono. Portanto, é apenas este anúncio que faço nesta fase e agendarei para a sua discussão e votação para a próxima reunião. Em termos de ponto 1, É tudo. Passamos agora ao ponto 2 da nossa agenda e a precisão de votação de pareceres, o primeiro dos quais é do Sr. Deputado Francisco Oliveira e que tem que ver com o Projeto de Lei 411 do Chega relativamente ao regime de exercício de funções por titulares de altos cargos, de cargos políticos e de altos cargos públicos. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, muito bom dia e a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Espero realmente que este tempo que me deu entre a última sessão legislativa e esta e o tempo de descanso traga realmente motivação para a próxima sessão legislativa. Mas verifico realmente pela cor que utilizaram algumas energias renováveis, nomeadamente a solar, o que permite efetivamente se calhar carregar algumas baterias. Passarei então à informação relativamente ao parecer. O deputado único do Partido Chega tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 411/14, primeira, que altera a lei 52 de 2019, de 31 de julho, e que aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, alterando o artigo 10º, consagrando respectivamente o período de nojo entre o exercício de cargos governamentais e instituições públicas e privadas e incompatibilidade vitalícia de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos poderem exercer quaisquer cargos ou funções em empresas com as quais tenham negociado pelo Estado, enquanto titulares da pasta que tutelam e representam. A alteração assim proposta à Lei 52/19, 31 de julho, que aprova o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, visa alterar o regime aplicável aos titulares de órgãos de soberania e aos titulares de cargos políticos após a cessação de funções, alargando o âmbito das limitações existentes, bem como o período da sua duração. Ambas as comissões designaram a mim, Francisco Oliveira, relator do parecer relativo ao projeto de lei 411/14, da primeira comissão, parecer esse que já teria sido entregue e que já foi entregue aqui na primeira comissão e que ficará anexo e poderá ser devidamente consultado. O proponente sublinha a necessidade de reforçar o descomprometimento e a independência no exercício de funções, em órgãos de soberania e em cargos políticos, assim como salvaguardar os interesses das instituições públicas e privadas, evitando o jogo de interesses que possam viciar os procedimentos entre o Estado e aquelas entidades, apelando a uma maior transparência nesta matéria. O subscritor da iniciativa vem propor a imposição do que designa por um período de nojo de 8 anos, até que os referidos titulares possam exercer funções, remuneradas ou não remuneradas, em quaisquer instituições tuteladas pelo Governo. Já no que respeita a instituições com as quais, enquanto titulares de pastas governamentais, tenham estabelecido qualquer negociação, os titulares de cargos políticos ficarão, por via desta iniciativa, impedidos de exercer funções, e aqui reforço, de forma vitalícia. Cumpre considerar o diploma cuja alteração o subscritor preconiza com a apresentação do projeto de lei 411/14. É que a lei de 52 de 2019, 31 de julho, entrou em vigor no primeiro dia da 14ª legislatura da Assembleia da República, tendo revogado designadamente a lei 483 de 2 de abril, relativa ao controle público de riqueza dos titulares de cargos políticos, e a lei 6493 de 26 de agosto, que estabelecia o regime jurídico de incompatibilidade e impedimentos dos titulares de cargos políticos e cargos públicos. As iniciativas que deram origem àquele diploma foram objeto de análise da Comissão Eventual para o Reforço de Transparência no Exercício de Funções Públicas, podendo ser consultadas as respectivas atas. Em termos de direito comparado, aqui uma mera glosa, diga-se que o regime plasmado na lei portuguesa é dos mais limitativos de muitos regimes europeus e, em particular, nos casos de Espanha e França, que prevêem compensações para os períodos de inibição do exercício de funções, para além de prazos de inibição bastante mais. Da análise do conteúdo de algumas propostas do presente projeto de lei, em particular das alterações ao número 2 e à nova redação da linha C do número 6 do artigo 10º, pode resultar o desrespeito de liberdades e garantias plasmados na lei fundamental e que por essa razão ferem parcialmente a inconstitucionalidade da iniciativa em apreço. Na verdade, a eventual consignação do impedimento vitalício colide com os princípios constitucionais, desde logo com o previsto no número 2 do artigo 50 da Constituição, onde se estabelece que ninguém pode ser prejudicado na sua colocação, no seu emprego, na sua carreira profissional ou nos benefícios sociais a que tenha direito em virtude do exercício dos direitos políticos ou do desempenho de cargos públicos. Isto conjugado com o artigo 18, número 2, que refere a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Relativamente ao artigo 50, que é mais conhecido, refere Gomes Canutilho e Vital Moreira, que o preceito do número 2, direito de não ser prejudicado pelo exercício de cargos públicos, constitui uma garantia essencial dos direitos políticos, pondo os cidadãos a coberto de prejuízos ou discriminações profissionais que lhes vedassem ou tornassem arriscado o exercício dos direitos políticos, incluindo o desempenho de cargos públicos. Do mesmo modo, e ainda por analogia, são claras as normas constitucionais que impedem penas ou medidas de segurança privativas ou restritivas de liberdade com caráter perpétuo ou duração ilimitada ou indefinida, conforme o disposto no número 1 do artigo 30 da Constituição da República Portuguesa. O prosseguimento do processo legislativo, bem como as possíveis alterações que poderá sofrer em sede de especialidade, caso venha a ser aprovado, devem ter em consideração as manifestas dificuldades pelo respeito da Constituição. O projeto 365 do PAN altera também, e portanto nesta legislatura, a nomeação do Governador e demais membros do Conselho. Isto são diplomas que estão ligados também a este diploma agora referido, a 8ª alteração à Lei 5.98 e um projeto 433 do PEF também, o regime de nomeação e destituição de membros do Conselho de Administração de Entidades Administrativas Independentes. Acrescente-se também, já foi falado aqui anteriormente, que a apresentação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção entrega e abrange diversas áreas e setores de atividade, com uma perspectiva integradora das diversas medidas necessárias, por forma a evitar soluções avulsas e eventualmente conflituantes. Assim, e em conclusão, o signatário, neste caso, reserva-se o direito nesta sede de manifestar a sua opinião política, e em conclusão, o deputado único do Partido Chega apresentou à Assembleia da República o projeto 411, altera a Lei 52 de 2019, 31 de julho, que aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, alterando o artigo 10º, consagrando respectivamente o período de nojo entre o exercício de cargos governamentais, instituições públicas e privadas e incompatibilidade vitalícia, titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, poderem exercer quaisquer cargos ou funções em empresas com as quais tenham negociado pelo Estado, enquanto titulares da pasta que tutelam e que representam. A iniciativa em apreço visa a alteração da Lei 52 de 2019, 31 de julho, que aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e dos cargos públicos, em concreto, o regime aplicável aos titulares de órgãos de soberania e aos titulares de cargos políticos após a cessação de funções, alargando o âmbito das limitações existentes, bem como o período da sua duração. O projeto de lei apresenta dificuldades parciais no que respeita à sua conformidade constitucional, nomeadamente por colisão com os artigos 50, número 2, 18, número 2 e 30, número 1 da Constituição da República Portuguesa, mas, não obstante as dúvidas de constitucionalidade suscitadas neste parecer, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei 411/14, apresentado pelo deputado único representante do Partido Chega, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão o parecer. Pergunto se alguém deseja usar da palavra. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, Sr. Dr. Francisco Oliveira, e para dizer que o PSD votará favoravelmente o parecer e que acompanhamos as dúvidas suscitadas no parecer, designadamente no que concerne à constitucionalidade e outras medidas de cariz popular que estão vertidas neste projeto de lei. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, para dizer que este parecer nos parece bem elaborado e, portanto, obviamente não temos qualquer dúvida em aprová-lo, mas queria só sublinhar o seguinte: nós já temos discutido aqui o problema dos projetos de lei que suscitam problemas de constitucionalidade e a questão de saber se o parecer deve concluir pela sua admissibilidade ou não. Este é um daqueles casos em que nos parece que, sendo óbvias, do nosso ponto de vista, as questões de constitucionalidade, designadamente no que se refere a medidas restritivas de direitos com caráter vitalício, A questão está bem colocada, mas uma coisa é um projeto de lei que tem problemas de constitucionalidade, mas que são superáveis ao longo do processo legislativo, e outros em que olhamos para o projeto e dizemos que isto é inconstitucional, ponto. E este não é um daqueles projetos em que se, possa, que se diga que é inconstitucional, ponto. Ou seja, tem problemas de constitucionalidade, mas isso não objeta, do nosso ponto de vista, a que ele possa, evidentemente, ser discutido e caso fosse aprovado na generalidade, poderem ser expurgadas na especialidade as questões de constitucionalidade suscitadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, é só uma questão regimental. Nós temos andado a tentar apurar uma fórmula para os chamados, casos com atrito constitucional. E a fórmula a que chegámos, num parecer elaborado pela Sra. Deputada Isabel Moreira, foi esta que agora surge reproduzida neste parecer do Sr. Deputado Francisco Oliveira. Mas ele é, em certo sentido, admitamo-lo, contraditório nos seus próprios termos, porque depois de fazer a demonstração, ou pelo menos a alegação, de que há aspectos inconstitucionais, conclui que estão reunidas as condições constitucionais e regimentais para o debate no plenário. Constitucionais. Evidentemente que estes constitucionais têm um asterisco, que diz tudo aquilo que o deputado António Filipe acabou de dizer de forma mais abundante. É realmente aconselhável e necessário que digamos que o diploma reúne as condições constitucionais para ser apreciado no plenário? Ou apenas que reúne as condições regimentais para ser apreciado no plenário? E depois se verá o que acontece ao diploma. Até pode acontecer que o diploma faleça no plenário, como aliás tudo indica que acontecerá. E portanto não haverá o day after, porque, por isso, Presidente, não haverá diploma nenhum cuja correção tenha que ser feita ou cuja inconstitucionalidade vitalícia tenha que ser extirpada. Portanto, a minha sugestão é esta. Que tal se extirpássemos o constitucionais?
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Antes de devolver a palavra ao Sr. Deputado Relator, eu próprio também gostava de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, obviamente concordando com tudo aquilo que consta do parecer, acrescentaria apenas duas notas. Para além da inconstitucionalidade que me parece óbvia relativamente à questão do impedimento vitalício, porque manifestamente entra em colisão com normas constitucionais perfeitamente claras, eu próprio acho que, como o Sr. Deputado relator acabou por despender, e bem, e expende no seu parecer, o artigo 18 obriga a um princípio de adequação e proporcionalidade na restrição de direitos, parecendo-me que o alargamento para 8 anos manifestamente extravasa esse princípio da proporcionalidade. 8 anos é praticamente, se não um quinto da vida ativa normal de um cidadão, o que me parece algo manifestamente desproporcionado, atendendo ao princípio constitucional do artigo 50, como o Sr. Deputado bem explicita no seu parecer, em que a Constituição assegura a todos os cidadãos a liberdade de exercício de funções públicas ou políticas, sem que isso possa colidir ou pôr em causa a sua atividade profissional e a sua carreira profissional. Mas, enfim, é apenas uma ligeira consideração da minha parte. Acho que isso não altera em nada a correção do parecer, é apenas uma opinião. Relativamente a esta última nota do Sr. Deputado José Magalhães, eu pessoalmente concordo em absoluto. De resto, enquanto deputado relator nesta comissão entre as legislaturas, por várias vezes concluí pela existência de condições regimentais e não as constitucionais, sempre que achava que as constitucionais estavam postas em xeque ou, no mínimo, que eram dúbias, parecendo-me, no entanto, que a redação que o Sr. Deputado Relator aqui coloca nas conclusões, em que aponta claramente para os problemas de constitucionalidade e diz que, sem embargo disso, se entende que, ainda assim, as questões podem ser levadas a plenário, a iniciativa legislativa pode ser levada a plenário, eu penso que é o equilíbrio mínimo a que se pode chegar. Eu, pessoalmente, preferiria a solução do Sr. Deputado José Magalhães, mas penso que é uma discussão que nós já aqui tivemos e que, fundamentalmente, desde que a Comissão exerça sempre as suas competências no sentido de chamar a atenção e de explicitar as questões de constitucionalidade que resultam da iniciativa legislativa, tudo o resto depois será a apreciação política. A última nota para referir, também concordo em absoluto com o que disse o Sr. Deputado António Filipe, neste caso concreto, ao contrário de outros, não me parece que as questões de constitucionalidade sejam, ou pudessem ser, em abstrato, decisivas para recusar esta iniciativa legislativa. Dito de outra maneira, esta iniciativa legislativa poderá até, ou poderia, prosseguir, ou poderá, se for esse o entendimento maioritário da Câmara, com algumas alterações, seguramente que não na parte do impedimento vitalício, mas no alargamento dos períodos de nojo, se for entendimento da maioritário da Assembleia, alargar esses períodos de nojo, reforçando um bocadinho esses impedimentos, desde que cumprindo regras de proporcionalidade e de adequação, eu penso que isso sempre seria possível e, portanto, acho que numa situação como esta seria profundamente errado a Assembleia da República, nesta fase do processo legislativo, que é apenas uma fase preliminar, determinar desde logo, digamos, como que o indeferimento liminar da iniciativa. E, portanto, penso que há aqui equilíbrios que temos vindo a acertar entre nós e que caminham, do meu ponto de vista, no sentido correto, embora porventura eu também fosse um bocadinho como o Sr. Deputado José Magalhães e tendesse a ser um bocadinho mais, digamos, assertivo nas questões de constitucionalidade. Mas, enfim, Sr. Deputado Relator.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não me traz qualquer problema realmente a questão levantada pelo Sr. Deputado José Magalhães e, nomeadamente, pelo Sr. Presidente, mas há aqui realmente uma outra redação que eu passaria a ler também, que poderia ser uma solução, ou retirar a questão dos constitucionais, ou, eventualmente, aqui uma outra redação que eu passaria a ler para que os Srs. Deputados pudessem tomar em consideração. Não obstante as dúvidas de constitucionalidade suscitadas neste parecer, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que não são impeditivas da discussão e votação em plenário do Projeto de Lei 411 apresentado pelo deputado único representante do Partido Chega. Okay. E com isto não falamos nem regimentais nem constitucionais e resolvemos a questão.
Se parece bem a toda a gente, a minha única dúvida, atendendo a um processo anterior em que, como se recorda o Sr. Presidente da Assembleia, veio depois questionar a Comissão se a Comissão entendia que reunia, ou se reunia ou não os requisitos para a sua discussão em plenário. Eu penso, de qualquer maneira, não utilizando a expressão reúne os requisitos, penso que, de qualquer maneira, a redação que acabou de ler é suficientemente explícita no sentido de deixar claro que, do ponto de vista da Comissão, o diploma está em condições de agendamento para plenário, que é isso é que é o relevante, independentemente de todos os requisitos vulgo, regimentais e constitucionais estarem ou não preenchidos. A Comissão entende que está suficientemente em condições de ser agendado para plenário. Portanto, se concordasse, iríamos votar com esta redação agora lida pelo Sr. Deputado, que depois penso que foi tomado nota, mas agradeço depois que confira junto aqui dos serviços. Vamos então votar o parecer com esta nova redação para o ponto 4 das conclusões. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado por unanimidade e esse ao Sr. Deputado relator. Ainda neste ponto temos um segundo parecer que está distribuído da autoria do Sr. Deputado Telmo Correia, que tem que ver com o Projeto de Lei 451 do Chega sobre a defesa do património material português, nomeadamente dos monumentos públicos. O Sr. Deputado Telmo Correia, que esteve entre nós até há pouco, mas saiu para a conferência de líderes, solicitou-me, antes de sair, o adiamento da apresentação deste parecer, atendendo a que ontem mesmo chegou e foi distribuído, como os senhores deputados sabem, o parecer do Conselho Superior da Magistratura e que ele gostaria, eventualmente, de assinalar também no seu parecer o conteúdo desse mesmo parecer do Conselho Superior de Magistratura e, portanto, pediu que o assunto pudesse ser apresentado e discutido na próxima reunião. Assim faremos. Passamos então ao ponto 3. Temos ainda, já debatemos o projeto de resolução 545 da Iniciativa Liberal, mas temos ainda o projeto de resolução 569 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a revisão da tabela de honorários dos advogados no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Obrigado, Sr. Presidente, uma vez mais. Este é um problema conhecido, que tem uma existência longa, demasiadamente longa, e o projeto de resolução que apresentamos procura, enfim, encontrar uma posição por parte da Assembleia da República junto do Governo que vá ao encontro da, digamos, de uma solução que nos parece justa e muito necessária para este problema. Enfim, sintetizando muito a argumentação que queria aqui expender, desde 2000, em 2004 foi fixado por portaria o método de cálculo das remunerações no âmbito do sistema de acesso ao direito e aos tribunais. E foi fixado como elemento central dessa base de cálculo as chamadas unidades de referência, que correspondem a 1/4 da unidade de conta que é prevista pelo Regulamento das Custas Processuais, sendo que esta, por sua vez, está indexada ao chamado indexante de apoios sociais. E desde então, apesar de sucessivas iniciativas de diversas forças políticas nesta Assembleia da República e de tomadas de posição formal por parte desta Assembleia da República nesse mesmo sentido, no sentido de uma correção dos valores desta tabela remuneratória, a verdade é que só agora em 2020, em junho de 2020, se veio a verificar uma atualização dos valores da referida tabela por aplicação do índice de preço ao consumidor e o resultado foi um aumento do valor da referida unidade de referência em 8 cêntimos. Isto foi sentido, enfim, pelos profissionais envolvidos e creio que poder dizer pela opinião pública como uma verdadeira afronta àquilo que é o trabalho desenvolvido por advogados e advogadas no contexto do sistema de apoio de acesso ao direito e aos tribunais, sobretudo, digamos, ou até agravadamente, numa fase em que muitos destes profissionais e sobretudo estes que estão abrangidos por esta tabela remuneratória, perderam boa parte, se não a totalidade, da sua fonte de rendimento, numa fase muito prolongada, num tempo muito prolongado, em virtude da suspensão das diligências judiciais decorrentes da situação de pandemia. E, portanto, digamos, se este aumento, digamos, mecânico, se revelou profundamente injusto, ele mais injusto veio a ser, do ponto de vista material, no contexto de perda de rendimentos por parte da esmagadora maioria dos advogados envolvidos neste sistema, ou que vivem particularmente, em termos de desempenho profissional, neste sistema. E, portanto, o projeto de resolução que apresentamos tem, em primeiro lugar, a finalidade de de recomendar ao Governo que proceda a uma revisão da tabela remuneratória dos serviços prestados em matéria de acesso ao direito aos tribunais, revendo a própria lógica da unidade de referência, porque ela, enfim, continuando a aplicar-se tal como existe, resultem em aumentos desta natureza. O que aconteceu foi justamente a aplicação daquilo que estava previsto na própria lei a este respeito. Portanto, é preciso rever isto do nosso ponto de vista, encontrando uma fórmula que seja mais justa e mais dignificante do trabalho destes advogados. Mas é a própria tabela, no que diz respeito à remuneração de atos processuais ou de diligências processuais em si mesmas, que se revela desajustada. E na exposição de motivos deste projeto de resolução, não vou agora naturalmente referir-me detalhadamente a isso, mas apresentamos um conjunto de situações que, entre várias outras, são aberrantes, no sentido em que fazem escolhas de remuneração em termos relativos entre diligências processuais que são totalmente desajustadas no que diz respeito ao trabalho exigível para cada uma dessas diligências, à importância dessas diligências, etc. E, portanto, apresentamos aqui um conjunto de situações que, repito, entre outras, não é um conjunto exaustivo, mas onde se revela esta situação. E, por isso, em segundo lugar, e para terminar, este projeto de resolução também recomenda ao Governo que, além de rever a fórmula de cálculo, reveja numa tabela reformulada os valores em número de unidades de referência aplicados, ou que venha a suceder a essas unidades de referência, aplicáveis a estas, às várias diligências que estão contempladas na tabela. E, portanto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o que o Bloco de Esquerda vem propor é que a Assembleia recomende ao Governo que, até ao final do corrente ano, apresente uma proposta de nova tabela de honorários dos advogados e advogadas pelos serviços prestados no âmbito do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, sustentada numa nova base de cálculo e alterando os montantes devidos pelos diferentes atos processuais por eles praticados neste contexto. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão a Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Eu devo dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha e adere ao diagnóstico que o Sr. Deputado José Manuel Pereza acabou de fazer e que também está vertido no seu projeto de resolução, sobretudo na perspectiva de que esta crise também acentuou as dificuldades e agravou as desigualdades existentes nesta classe profissional. Mas parece-nos que é importante distinguir aqui os problemas que estão aqui em causa e que este projeto de resolução também trata. Desde logo, quanto à questão da atualização da tabela de remuneração do sistema de acesso ao direito, é evidente que a consideração que o Sr. Deputado José Manuel Pereza fez relativamente ao aumento objetivo de 8 cêntimos pode deixar alguma preocupação aos presentes, mas eu devo dizer que o Governo limitou-se a executar uma lei aprovada na Assembleia da República, ela própria, que fazia depender a atualização da tabela à inflação. E, portanto, nesta perspectiva, a unidade de referência, a portaria que atualizou o valor da unidade de referência, simplesmente acompanhou aquilo que a lei da Assembleia da República, aprovada em 2018, assim determinou o Governo fazer. E nessa perspectiva também nos parece e levanta outro problema que também nós aderimos, que é, de facto, o sistema de acesso ao direito nos últimos 10 anos mudou substancialmente e hoje temos até grande parte dos profissionais inscritos no sistema que vivem exclusivamente do sistema de acesso ao direito. E por isso é que é tão importante encontrarmos novas respostas e uma tabela que seja justa e adequada para os problemas que hoje, no presente, estes profissionais vivem. Mas, Sr. Presidente, para concluir, só dar duas notas. A primeira é que registámos na penúltima audição regimental o compromisso da Sra. Ministra da Justiça relativamente à apresentação de uma proposta de revisão de tabela de honorários do sistema de acesso ao direito, o que, aliás, presumo eu, e quero acreditar que sim, o fará em diálogo permanente com a ordem profissional e com as estruturas representativas do setor, que eu acho que é muito importante para dar este passo qualitativo na tabela de honorários, que o diálogo seja feito de forma aberta e construtiva relativamente a essa matéria. E a segunda é que nos parece que esta revisão, a concretizar-se como a Sra. Ministra já anunciou, tem que atender, no fundo tem que haver uma reponderação global do sistema que não pode deixar de atender a duas dimensões que nos parece essencial. Uma primeira, garantir a justa e adequada remuneração dos profissionais inscritos no sistema de acesso ao direito, que não acontece hoje, e isso temos naturalmente que reconhecer. E uma segunda dimensão, que nos parece também igualmente importante, que é garantir e continuar a garantir a sustentabilidade do sistema, para que naturalmente a revisão da tabela não arraste, por outro lado, o aumento de taxas e de custas que nenhum de nós naturalmente quererá. E é, portanto, neste jogo de equilíbrio destas duas dimensões que nós aguardamos com expectativa a proposta da Sra. Ministra para depois fazermos também a nossa análise sobre essa matéria. E é só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o Sr. Deputado António Filipe se tinha inscrito primeiro
Posso dar a palavra então ao Sr. Deputado António Filipe, eu meio mais ou menos nota na mesma altura, mas
não tenho...
se assim é. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que este processo relacionado com as tabelas de honorários dos advogados que asseguram o acesso ao direito e aos tribunais tem sido um processo lamentável. E pelo seguinte, porque efetivamente foi publicada há pouco mais de 2 anos a lei número 40/2018, de 8 de agosto, aprovada nesta Assembleia, que determina que alterou, portanto, a lei 34/2004, que tem que ver precisamente com o acesso ao direito aos tribunais, referindo que os honorários, os encargos decorrentes da concessão de apoio judiciário, são atualizados anualmente por portaria do membro do Governo responsável para a Justiça, tendo em conta 2 coisas, tendo em conta a evolução da inflação e a necessidade de garantir uma remuneração digna e justa aos advogados intervenientes. Portanto, o comando legal não diz respeito unicamente, não se refere unicamente à evolução da inflação, diz também respeito à dignidade e à justiça, à justeza, neste caso, da remuneração aos advogados intervenientes. E aquilo que verificámos é que, no que se refere a montantes, o Governo limitou-se a ter em conta a evolução da inflação, o que obviamente não garante o segundo aspecto referido na lei. Mas houve aqui mais problemas. Desde logo porque a lei, quando foi aprovada, há 2 anos, estabelecia que essa portaria deveria ser publicada até 31 de dezembro de cada ano. Sucede que nesse ano não foi, e no ano seguinte também não. Ou seja, e o Governo, na altura, o que apresentou uma proposta de lei de revisão da Lei 34/2004, e com base nessa ideia, e justificou o facto de não ter publicado a portaria, dizendo que tinha apresentado uma proposta à Assembleia da República de revisão global. Simplesmente essa proposta de lei foi apresentada tão tardiamente que já não houve qualquer possibilidade, no final da legislatura anterior, de proceder a essa alteração. E, portanto, não houve nem a revisão da lei, nem a portaria. Portaria essa que vem a ser publicada em 2019 e em 2020 e com os tais 8 cêntimos de atualização correspondente apenas à inflação. E, portanto, temos aqui, do nosso ponto de vista, um incumprimento manifesto, tanto mais que o Governo apresentou a proposta de alteração global da lei na legislatura passada. Não chegou a ser discutida, mas não reapresentou coisa nenhuma e, portanto, ficou absolutamente em incumprimento, ou seja, não atualizou a portaria, os honorários de uma forma minimamente justa, nem apresentou nenhuma nova proposta de revisão do regime global. Ora bem, e portanto há aqui um incumprimento lamentável por parte do Governo relativamente àquilo que foi determinado na lei aprovada em agosto de 2018. E portanto faz sentido aquilo que enfim, a preocupação aqui manifestada pelo Bloco de Esquerda ao apresentar este projeto de resolução. Simplesmente o problema que vemos aqui quanto à execuibilidade deste projeto de resolução é o seguinte, é que a portaria é um regulamento administrativo, ou seja, há uma lei em vigor e há um regulamento administrativo que compete ao Governo elaborar e publicar no respeito pelo comando legal. E, portanto, o Governo não tem que propor uma portaria à Assembleia da República, obviamente que se lhe der conhecimento tudo bem, mas o Governo é um regulamento administrativo, a Assembleia da República não legisla, emite regulamentos administrativos. E, portanto, aquilo que faz sentido é que, obviamente, venha a ser discutido mais cedo que tarde uma revisão global do regime do acesso ao direito e aos tribunais que consiga resolver este problema. Esperamos que, de uma vez por todas, é um exagero, mas, enfim, para os próximos anos e de uma forma mais justa do que aquele que existe atualmente. E até lá, o Governo tem a obrigação de, porque até ao final do ano de 2020 tem essa obrigação legal, que é de aprovar um regime remuneratório justo para os advogados que prestam este serviço. E, portanto, obviamente que o propósito manifestado neste projeto de resolução é meritório, não obstante haver aqui este problema de recomendar ao Governo que proponha à Assembleia algo que é um regulamento administrativo e que manifestamente não tem que vir a esta Assembleia, mas que o Governo deveria publicar uma portaria justa, deveria, e isso efetivamente não está a acontecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Subscrevo o que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe. Com esta assintosa atualização dos 8 cêntimos, o Governo deixou para trás 2 anos que não atualizou. São montantes irrisórios, assintosos, como referi, mas nem esses 2 anos foram atualizados. E o que está aqui em causa não é a atualização, e que não foi feita nos termos legais como deveria ser, foi só indexada ao índice de inflação, mas não teve em causa o relevo e a relevância do exercício do patrocínio judiciário, que é uma profissão constitucionalmente consagrada e que está, e cujas prerrogativas em prol do cidadão estão previstas quer na LOS, quer na nossa Constituição da República. Ninguém pode ser detido, ninguém pode ser apresentado a qualquer autoridade judiciária sem estar devidamente acompanhado por um defensor, nem pode ser submetido a julgamento sem estar acompanhado por um defensor. Portanto, as pessoas que não têm possibilidades para pagar a um advogado, o Estado tem que lhes assegurar, à semelhança do que acontece com o Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar de pilares da nossa democracia, do nosso Estado de Direito, e que é absolutamente fundamental. E o Estado não pode fazer caridade à custa de um corpo profissional, como não faz à custa dos outros corpos profissionais. Tem que ser devidamente e dignamente remunerado, sendo que é um serviço público prestado pelos advogados, que tem que ser não só homenageado, como ter o devido relevo. Chama aqui a atenção, de resto, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda é absolutamente pertinente e correto, e por isso o saudamos, mas chama a atenção para as incongruências do sistema, que é, se alguém tentar, ao abrigo do sistema de acesso ao direito, um divórcio ou uma regulação das responsabilidades parentais, quer a filhos maiores, porque as filhas menores têm sempre que ir com vista ao Tribunal de Família e Menores para o curador, o Ministério Público, se pronunciar. Mas se for numa conservatória do Registro Civil, tem que pagar os emolumentos e as custas, porque o acesso ao direito, porque o apoio judiciário, não cobra. O que é que as pessoas estão a fazer? Estão a contornar a lei, obviamente, porque se forem para tribunal, então aí têm direito a que o apoio judiciário lhes cubra as taxas de justiça e demais encargos com o processo. Isto faz toda a diferença, não só no expediente dilatório que tem que ser utilizado, mas como também no entupimento dos tribunais com ações que não precisariam de lá estar e que poderiam dar espaço a que outros processos, efetivamente, que não possam ser intentados noutras instâncias, pudessem ter lugar e pudessem ter uma celeridade e uma tramitação muito mais rápida. Também a questão não tem só a ver com a crise económica, a crise afetou todos, não há dúvida nenhuma que, estando parados os tribunais, não tendo sido possível fazer os patrocínios normais, houve patrocínios designadamente com arguidos preços, como todos nós sabemos, são processos urgentes e que não pararam, e que os advogados tiveram que prestar esse serviço de acesso ao direito. O que parou foi o trânsito, foi a tramitação processual em que não puderam apresentar os seus honorários, aquilo que lhes era devido, como de resto estiveram muito tempo, todo o serviço, e muitos deles foram feitos, e só porque o senhor funcionário judicial não tinha validado os honorários prestados, apresentados, não pode ser pago. Relativamente à promessa da senhora Ministra da Justiça, que ouvi também, mas devo aqui dizer que eu ouvi pela primeira vez em 2016, numas conferências dos Açores, em que tive a oportunidade de participar com o Sr. Ministro da Justiça. E desde 2016 até agora decorreram 4 anos. e a Oeste nada de novo. Portanto, nada ocorreu. A Sra. Ministra também respondeu a uma pergunta que foi efetuada pelo nosso grupo parlamentar, pelo PSD, a propósito desta atualização dos 8 cêntimos, dizendo que até ao final do ano iria apresentar a revisão dos valores condignamente da tabela de honorários. Esperaremos que assim seja, esperaremos que, fim deste período todo, possa cumprir a promessa há muito feita e que possamos então ver o que aí vem. De todo modo, acompanhamos e aplaudimos e saudamos o projeto de resolução do Bloco de Esquerda por ser absolutamente justo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para subscrever tudo o que disse a minha colega a deputada Mónica Quintela, mas aqui duas notas suplementares. Que os advogados oficiosos são mal pagos, na maioria dos casos, não em todos, isso é um facto. Que o aumento de 8 cêntimos que o Governo aprovou recentemente, que é ridículo, aviltante e até provocatório, também todos reconhecemos que é. Que há necessidade de se rever a tabela e os critérios, como disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, lá isso há. Mas há também uma curiosidade e, porventura, uma evidência que não pode deixar de ser dita. Nós todos sabemos que a aprovação deste projeto de resolução, se for tida em conta pelo Governo, tem um impacto orçamental. E a verdade é que o Bloco de Esquerda, o PS e o PCP não podem apenas dizer aqui que isto é tudo lamentável o que está a acontecer, que é uma perversidade, que é uma iniquidade muito grande, e depois, contraditoriamente, terem andado nos últimos 4 anos a aprovar orçamentos de Estado que não contêm, nem retratam, nem refletem o aumento necessário do pagamento aos honorários aos defensores oficiosos. Mas isto não é só o passado que conta. É importante nós percebermos como é que os advogados oficiosos lá fora estão a olhar para nós hoje aqui dentro, nomeadamente para a proposta do Bloco de Esquerda e para aquilo que sair daqui, eventualmente para a aprovação, e depois ficarem sossegadamente à espera pelo Orçamento de Estado e perceberem que o Governo, afinal, apesar da aprovação do projeto de resolução, não vai dotar o Orçamento de Estado do acréscimo orçamental que representa esta benesse, ou este direito que nós estamos a dar aos advogados oficiosos. E por isso é que temos que ser coerentes, consistentes, consequentes. Não faz sentido aqui, para uma notícia do dia seguinte, aprovarmos um projeto de resolução e depois chegarmos ao Orçamento de Estado e, não estando lá nenhuma verba contemplada, aprovarmos o Orçamento de Estado. É esta contradição que ninguém entende lá fora. E, portanto, o desafio que aqui deixamos é que o Bloco de Esquerda, que é autor desta proposta, seja coerente na altura de votar o Orçamento de Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ainda estou aqui a pensar nesta questão da coerência. Bom, mas queria ser muito breve, Sr. Presidente, em primeiro lugar, para dizer o seguinte. Nós estamos aqui diante de um problema que é um problema que se arrasta há tempo demais e que exige, assim o entendemos, uma tomada de posição que vá no sentido de quem é responsável em primeira linha pela resolução deste problema, o faça com critérios de justiça e com critérios de atenção àquilo que é a realidade desta questão. Bom, e portanto, bem percebemos, indo às observações muito acertadas do Sr. Deputado António Filipe, bem percebemos que uma solução desta questão passa não apenas por uma portaria em si mesma, que é a expressão última de uma revisão mais profunda, mas que acarreta a montante alterações do quadro legislativo que depois é vertido na portaria.
Foi isso que quisemos, justamente, na redação da parte, digamos, deliberativa, ou da parte recomendatória do projeto de resolução, que quisemos justamente significar com a inclusão de sustentada numa nova base de cálculo e, portanto, justamente para que não se venha a verificar aquilo que foi alegado em parte verdade, em parte menos verdade, pela Sra. Deputada Joana Sá Pereira, que é o Governo limitou-se a aplicar uma lei. Então, se há que alterar, temos que fazer esse processo e assim será. E foi isso que procurei alegar e que é isso justamente que está vertido também nesta referência do nosso projeto de resolução. Mas o que diz a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, creio que até vem em favor da aprovação deste projeto de resolução, porque diz a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, bom, independentemente da dose de verdade nesta coisa, o Governo limitou-se a aplicar uma lei e, portanto, houve aqui uma atualização mecânica em virtude dos dados da inflação, dá 8 cêntimos. Sabemos que isso não foi exatamente assim, há uma inflação de um ano, deviam ser 2 anos, há outros critérios, como já foi dito pelo deputado Dória Filipe, decorrentes da lei de 2018, mas independentemente disso, bom, então, se a Sra. Deputada Joana Sá Pereira e o Partido Socialista têm a noção de que a aplicação mecânica da lei determina montantes de aumento ou índices de aumento tão insignificantes, mais uma razão para que haja uma recomendação ao Governo para que assim deixe de ser, porque senão continuaremos a replicar esta injustiça. Por outro lado, há um compromisso da Sra. Ministra da Justiça. Ótimo, excelente, fantástico. Portanto, nada obsta, se a Sra. Ministra da Justiça viesse a dizer não, não queremos que haja aumento ou não queremos que haja revisão. Aí eu compreenderia a posição do Partido Socialista em dizer não, nós acompanhamos a Ministra da Justiça. Mas acompanhar a Ministra da Justiça é justamente ir no sentido de que ela própria anuncia que até ao fim do ano, que é justamente aquilo que se diz neste projeto de resolução, até ao fim do ano, alterar. Portanto, nada obsta a que o Partido Socialista, por essas razões, venha a convergir para esta posição. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu creio que é justo, que é necessário e que aquilo que aqui recomendamos não só não obsta a uma alteração dos pressupostos de aplicação da lei, como envolve essa aplicação, essa alteração. Finalmente, o que estamos a propor é que o Governo apresente isso até ao fim deste ano e que, portanto, essa alteração entre em vigor a partir do próximo ano. Portanto, não há qualquer implicação em matéria de lei travão, não creio, isto indo ao encontro daquilo que há pouco terá sido sugerido pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, não tem implicação. No que diz respeito ao orçamento do próximo ano, certamente, desejavelmente, terá, e eu aceito, de uma forma muito franca, o repto que aqui foi deixado pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, que é o repto da coerência. Aceito esse repto. E, da nossa parte, o que me comprometo a fazer é, justamente, ir no sentido de, um destes dias, quando voltar a encontrar aqui o Sr. Deputado Carlos Peixoto, vermos quem é que foi efetivamente coerente com os propósitos em matéria de voto final. E depois cá estaremos para avaliar como é que as coisas se processaram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que fica encerrado a fase de discussão aqui na Comissão. Perguntava apenas ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, atendendo a esta sua segunda intervenção, em que não deixou, obviamente, concordar com as observações feitas, nomeadamente pelo Sr. Deputado António Filipe, relativamente à correção necessária que é preciso ter em conta relativamente à diferença entre normas regulamentares e normas legais, e nesse sentido, uma vez que depois seguirá para plenário para votação, perguntava ao Sr. Deputado José Manuel Pereira, ao Bloco de Esquerda, se considera ou se aceita considerar que na parte deliberativa, em vez de ficar a apresentação à Assembleia da República de uma proposta de uma nova tabela, que ficasse, eu redigi aqui duas alternativas, uma que me parece talvez mais correta, que recomenda ao Governo que desencadeie os instrumentos legais e regulamentares necessários à aprovação de uma nova tabela e por aí fora.
Sr. Presidente, eu agradeço muito os seus contributos, serão certamente pontos por nós no sentido muito positivo e, portanto, integraremos essa sua sugestão, certamente na redação final que, enfim, procuraremos afinar para que não haja quaisquer dúvidas e quaisquer reservas relativamente à,
portanto,
à facilidade legal da questão.
Portanto, a sua proposta é que nesta fase siga como está para votação em plenário. E caso seja aprovada em plenário, na redação final, procuraríamos... A única questão é que só baixa a comissão para a redação final se houver mais do que uma... não é o caso, não é?
Sr. Presidente, eu acho que essa sua metodologia é mais sensata. Ou seja, eu não creio que faça sentido estar a alterar a redação da parte deliberativa sem que isso seja necessário em virtude de uma aprovação em plenário. A aprovação em plenário é a aprovação da intenção geral, é a aprovação, digamos, atualmente, tendo em conta a redação da proposta da parte deliberativa, mas se for outro entendimento, digamos, se houver algum acordo aqui no sentido de que se faça já essa alteração, não nos oporemos aqui assim seja.
Então, eu chamava, assim será, portanto, o Bloco de Esquerda, que é o autor, eu chamava apenas a atenção ao Sr. Deputado do seguinte, que caso entendam fazer esse ligeiro acerto, que o façam antes da votação junto da DAPLEN, pedindo a substituição do texto, na parte que entenderem adequada, porque não havendo mais do que uma resolução sobre esta matéria a ser aprovada, aquilo que for aprovado, a redação da parte deliberativa que for aprovada em plenário, já não baixará a comissão para a redação final. Tem sido essa a regra. E, portanto, convém que, se quiserem fazer algum ajustamento, que o façam diretamente junto da DAPLEN, assim que sair o guião de votações. Fica, então, encerrado este ponto. Passamos ao ponto 4 da nossa agenda, temos a admissão e distribuição de petições, a primeira das quais é a petição 111, que aprova um estatuto que sugere, coloca a questão da aprovação de um estatuto de vítima para crianças inseridas em contexto de violência doméstica. Está distribuída a nota de admissibilidade. E eu pergunto aos senhores deputados se concordam se têm alguma observação a fazer relativamente à admissão ao proposto na nota de admissibilidade e, sendo o caso, temos que proceder à nomeação de relator. Todos concordam com a admissão. A Sra. Deputada Elsa Paes, penso que está a voluntariar-se para ser a relatora deste processo. Ninguém se opõe, portanto, assim será. Fica adquirida a admissão desta petição e a Sra. Deputada Elsa Paes será a sua relatora. A outra petição é a petição 112, também baixou esta comissão, que tem que ver com uma oposição à alteração à lei do exercício do direito de petição. A proposta da nota de admissibilidade é no sentido de indeferimento liminar. Penso que todos tiveram a oportunidade de ler a nota, os fundamentos dessa recusa, que tem que ver fundamentalmente com o facto de, já depois da apresentação desta petição, ter sido votada em plenário uma alteração à lei, para além, obviamente, de não haver uma fundamentação adequada relativamente ao pedido. De qualquer maneira, pergunto se concordam com aquilo que é sugerido na nota de admissibilidade, que neste caso é a proposta de indeferimento liminar, com a respectiva comunicação, obviamente, ao signatário desta, que é um signatário isolado, um cidadão apenas, desta petição. Tomo o vosso silêncio por assentimento e, portanto, assim será. Será comunicado o indeferimento liminar, independentemente do conhecimento que os grupos parlamentares têm do conteúdo desta iniciativa. Por último, temos ainda a petição 113, que é também de oposição, neste caso, à aprovação da aplicação Stay Away Covid, penso que é assim que ela se chama, e a imediata suspensão da mesma. Como sabem, esta aplicação decorre de uma iniciativa, de uma de uma norma aprovada pelo próprio Governo. De qualquer maneira, a nota de admissibilidade aponta também aqui para o indeferimento liminar por manifesta carência de fundamento. Pergunto se concordam também com a nota de admissibilidade que foi elaborada pelos serviços. Se trata-se de uma medida de natureza administrativa. Assim será e, portanto, será também comunicado ao proponente, que neste caso também é um único cidadão, o indeferimento liminar da sua iniciativa. Passando ao ponto 5 da nossa agenda, é apenas um ponto para informação, não se trata aqui de discussão nem de votação do que quer que seja, porque de resto não foi distribuído ainda, mas é apenas para dar nota aos senhores deputados do seguinte: será distribuído ainda entre hoje e amanhã uma primeira proposta do relatório de atividades da primeira sessão legislativa, que terá uma introdução curta e depois um conjunto de dados estatísticos relativamente às atividades que foram desencadeadas e realizadas por esta Comissão e as respectivas subcomissões ao longo da primeira sessão legislativa. O que eu pedia aos senhores deputados, obviamente, era que pudessem apreciar esse texto e todas as sugestões de alterações ou de melhoramento que pretendam fazer ao texto, que façam chegar à Comissão até à próxima terça-feira, portanto, antes da reunião ordinária da semana que vem. O mesmo se diga relativamente ao projeto de regulamento da Comissão. Como se recordam, era matéria que estava pendente designadamente da conclusão por parte do Regimento da Assembleia da República das regras relativamente às audições a entidades governamentais. Neste momento está estabilizado o texto regimental sobre essa matéria. Ainda falta apenas a questão das grelhas, que em princípio serão decididas, se não na Conferência de Líderes de hoje, na conferência entre hoje e a semana que vem. E, portanto, o que eu farei é o seguinte: irei também distribuir aos senhores deputados um projeto de texto de regulamento que contém quer alterações regimentais que, entretanto, já estão consagradas, quer as outras matérias que, no início da sessão legislativa anterior, como se recordam, antes da suspensão desta matéria por força da revisão do regimento, já tinham sido travadas aqui. E, relativamente a esse projeto, a esse texto também, o que eu solicitava era que todas as propostas de alteração ou de correção ao regulamento que pretendam aprovar também as façam chegar à Comissão antes da próxima reunião, a ver se é possível que nós rapidamente, entre a próxima reunião e talvez mais duas reuniões no máximo, já não há agora razões, uma vez que o regimento está estabilizado, que para nós não aprovarmos em definitivo o nosso regulamento. Temos vivido bem e com tranquilidade no funcionamento da Comissão, sem uma aprovação formal do regulamento, mas obviamente que devemos fazê-lo, e quanto mais depressa o pudermos fazer, melhor. Distribuirei, portanto, um texto base, um documento base, sobre o qual pediria que fizessem as vossas sugestões. O mesmo será feito também relativamente ao plano de atividades para a sessão legislativa. Aguardo apenas que, isto é a título de informação, que as duas subcomissões me façam chegar as suas respectivas propostas, uma vez que o plano de atividades da Comissão terá que integrar necessariamente aquilo que sejam as propostas de planeamento das atividades por parte das subcomissões, portanto. Este é apenas, portanto, um ponto para fazer aqui o ponto de situação, passo o pleonasmo, e solicitar a vossa compreensão para que nós, ver se nós conseguimos, mais tardar até ao final deste primeiro mês de setembro, portanto, logo no início desta sessão legislativa, arrumar estes três documentos que são relevantes em termos da transparência para fora, nomeadamente para o acompanhamento que os cidadãos façam do trabalho desta Comissão. Nos outros assuntos, queria apenas dar nota aos senhores deputados de duas ou três questões, a saber as seguintes. Em primeiro lugar, está confirmada já a audição da Sra. Provedora de Justiça para a próxima quarta-feira, de hoje a 8 dias. Realizaremos essa audição às 11 horas. Por essa razão, a nossa reunião ordinária da próxima quarta-feira começará um pouco mais cedo. Eu verei, de acordo com a dimensão da agenda, se poderá começar às 9:30 ou se terá que começar às 9. Tentarei, atendendo a que sei que alguns deputados vêm de fora de Lisboa, que possa ser possa começar às 9:30, mas dependerá um bocadinho também do volume de trabalho que tivermos. Às 11 horas teremos aqui a Sra. Provedora de Justiça para a audição relativa ao relatório que nos foi entregue no mês de julho e relativamente ao qual não houve oportunidade nessa fase de procedermos à audição. Senhora Deputada Joacir Catar Moreira, pede a palavra, faça favor.
Era unicamente para recordar que, devido às medidas sanitárias, os infantários, ou pelo menos o infantário onde a minha menina vai, só abre às 9:00. Então, se houvesse possibilidade de meter isto para as 9:30, era-me verdadeiramente útil. Muito obrigada.
Tentarei, seguramente, Sra. Deputada, não apenas por essa razão, mas por todas as outras razões que eu compreendo, necessariamente, nomeadamente os deputados e deputadas que vêm de fora de Lisboa. Mas tentarei ajustar o mais possível. Não foi possível, foi ter outra data para esta audição. O outro assunto tem que ver com, ainda não marquei, mas irei marcar também rapidamente para esta primeira fase de reinício dos nossos trabalhos, a audição do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, como sabem, para apreciação quer do relatório do primeiro semestre deste ano, portanto 2020, quer do relatório de 2019, que nos tinha sido entregue no mês de maio. Ficará a faltar apenas a audição da entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, e que, atempadamente, tentarei depois também proceder à sua marcação com o presidente desta entidade, que tem alguma situação de risco e, portanto, tem tido alguns constrangimentos na possibilidade da sua deslocação à Assembleia. Por último, dar apenas nota, e isto em particular para os deputados e deputadas que são membros do júri do Prémio Barbosa de Melo e do Prémio dos Direitos Humanos 2020, as candidaturas e a respectiva listagem de candidaturas, os prazos já terminaram, foram já distribuídos pelos membros do júri. Eu chamava a atenção que o Prémio Barbosa de Melo teremos que apresentar uma proposta ao Sr. Presidente da Assembleia da República até ao final do corrente mês de setembro e, portanto, irei diligenciar a marcação de uma reunião com os elementos do júri. Se não for para a próxima semana, eu tentarei circular entre os membros do júri uma proposta de data para podermos fazer uma primeira reunião, no pressuposto de ter que haver mais do que uma, para podermos cumprir os timings. No que diz respeito ao Prémio de Direitos Humanos, o prazo de candidaturas também já terminou, mas o prazo para a apresentação da proposta ao par aí é até ao final do mês de outubro e, portanto, daremos prioridade primeiro ao Prémio Barbosa de Melo e, subsequentemente, trataremos do Prémio dos Direitos Humanos, sendo certo que eu não queria deixar o prazo para o final, até porque, como sabem, a partir de 15 de meados de outubro entra o prazo orçamental, o período orçamental, que necessariamente ocupa depois também bastante os deputados na apreciação do orçamento, e, portanto, eu queria ver se arrumava também antes disso. Última nota, última informação. Perguntava aos seus deputados se entendem que devemos, que eu devo diligenciar já, durante o mês de setembro, o que ficou acertado com o Sr. Ministro da Administração Interna, que é a visita ao novo Centro de Acolhimento Temporário no Aeroporto de Lisboa, do CEF. E pergunto isto atendendo, obviamente, às restrições que ainda estamos a viver e que em Lisboa também se vivem. De qualquer maneira, a minha ideia era diligenciar desde já junto do Sr. Ministro da Administração Interna o agendamento de uma data para a visita, mas não quis deixar de colocar a questão à consideração se alguém tem alguma objeção ou se posso avançar com a tentativa de marcação rápida dessa audição, que tentaria fosse marcada para uma terça-feira, porque é o dia mais adequado, verei com o Sr. Ministro, da sua disponibilidade também, mas tentaria realizar numa das próximas terças-feiras, já deste mês de setembro. Concordam, Srs. Deputados? Portanto, não vejo objeção de ninguém, portanto, tomo por assentimento a vossa posição. Pergunto se alguém tem alguma questão a colocar nos outros assuntos. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, gostaria só de chamar a atenção da mesa para uma proposta que o Grupo Parlamentar do PS apresentou, no sentido de que se organize a discussão de uma iniciativa legislativa que apresentámos já no mês de julho. Não sei se repararam, chamado Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital. É de facto o que o título diz e traz à discussão temas sobre os quais se fala bastante, mas bastante no ar, e esta iniciativa é uma tentativa de que isso se discute em termos de legislação, tendo em conta o direito comparado, designadamente, etc., mas também de participação. E, nesse sentido, gostaríamos que fossem desafiados uma série de entes, uma série de entidades fossem desafiadas a contribuir, a analisar, como estamos a fazer, aliás, na Comissão de Cultura e Comunicação em relação à transposição da Diretiva sobre Serviços de Comunicação Social Audiovisual, que se desafiasse, entre outras entidades, o Fórum da Governação da Internet, a APDSI, a APDSC, a Plataforma da Associação Casa da Cidadania, a Internet Society Capítulo Português, a ERC, a ANACOM, o CSM, o CSMP, a Ordem dos Advogados, etc. Temos a lista que foi enviada para a mesa, são ao todo, na nossa contagem, 16 entidades, mas 16 entidades para parecer escrito, não é? Se porventura depois considerarmos que vale a pena a troca de impressões face a face, assim se fará uma outra lista para termos essa discussão. Julgo que vale a pena e, pelo que eu pude apreciar nestes dias, desde 2 de setembro, na Comissão de Cultura, vale mesmo muito a pena, porque estamos a combinar os dois métodos, não é? Tivemos durante o mês de julho e agosto contribuições escritas, que foram colocadas na internet, aliás, e portanto são consultáveis livremente, e temos agora contributos orais que permitem interação com perguntas dos deputados e respostas dos interessados, o que tem sido, aliás, muitíssimo mais interessante do que alguns julgavam, mas serão pessimistas e eu sou otimista nessa matéria. Portanto, era este lembrete que gostaríamos de deixar.
Sr. Deputado, duas ou três notas. Em primeiro lugar, como sabe, essa iniciativa já tem um deputado relator, neste caso uma senhora deputada, que é a senhora deputada Sara Madruga da Costa. A nota técnica, por força do período do mês de agosto, só poderá ser disponibilizada à senhora deputada relatora e a todos os senhores deputados até ao final desta semana, mais tardar segunda-feira. A partir daí, obviamente, que a senhora deputada relatora tratará de elaborar o parecer. Relativamente a esse conjunto de consultas, dizem-me aqui os serviços, eu próprio também não tinha tido conhecimento dessa listagem, que ainda não recebemos, mas assim que recebamos, e desde que não haja aqui oposição, que presumo que não há, mas já veremos da parte dos outros senhores deputados, de imediato desencadearemos os pedidos de consulta a essas entidades. O que precisávamos apenas era da proposta com as entidades, a listagem das entidades a ouvir, e sinalizaremos à senhora deputada relatora esse pedido de consultas para que ela, eventualmente, possa depois acomodar um bocadinho a redação do seu parecer à recepção desses mesmos contributos. E, portanto, será este o procedimento, a menos que alguém tenha alguma objeção. Não sendo o caso, o que eu pedia, portanto, ao Sr. Deputado José Magalhães era para confirmar que já foi enviada essa listagem e desencadearemos de imediato e sinalizaremos o assunto à Sra. Deputada Relatora, e parece-me bem a sugestão do Sr. Deputado José Magalhães de que, eventualmente, só na sequência da recepção desses contributos é que averiguaríamos da oportunidade ou da vantagem ou não de ter mais alguma diligência de outro tipo junto de alguma dessas entidades. como sabe, nesta fase de contingência, ainda aguardamos, como ainda há pouco vimos, também nas iniciativas da Subcomissão de Igualdade, aguardamos por alguma definição um bocadinho mais pormenorizada por parte da Conferência de Líderes, relativamente às regras que devemos ter nas próximas semanas, relativamente à marcação de eventos com entidades externas à Assembleia da República, não seguramente com entidades governamentais, porque esse é o trabalho político direto, normal e necessário da Assembleia da República, mas outro tipo de iniciativas. Aguardaremos um bocadinho pelas regras que a Conferência de Líderes estabeleça para as comissões. Assim faremos, portanto. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, muito obrigado, Srs. Deputados. Marcarei a reunião da próxima semana, tendo em atenção os constrangimentos de horários.